Nós estamos em contato agora por telefone com o diretor da Enerbil, Luiz Antônio Leão. Toninho Leão, bom dia.
Bom dia, tudo bem com vocês aí?
Tudo certo. Pois é, Toninho, a gente teve aí nessa semana a tão esperada notícia, né, que animou muita gente, que a FEPAM emitiu a licença para a construção da usina termoelétrica de São Cepé, né? Toninho, antes da gente falar, quais os próximos passos daqui para frente a partir da liberação, né, dessa licença de instalação da usina que foi emitida pela FEPAM, como foi o processo, né, desde o início lá, aquela ideia inicial, até agora, né, como que a Enerbil trabalhou, de que forma também trabalhou para que esse projeto realmente se concretizasse, Toninho?
Sim, Bruno, exatamente, tivemos ontem, né, satisfação, alegria para todos nós, né, tivemos junto com o prefeito Léo, recebendo das mãos da própria secretária estadual de meio ambiente, né, Ana Pellini, a licença de instalação da usina. É um processo bastante complexo, né, Bruno, que a gente começou lá, ainda no ano passado, né, quando fizemos a identificação do projeto, né, e aí desenvolvemos todo o projeto de engenharia, depois fizemos todos os estudos ambientais, né, após a compra da área de terra, né, onde ela vai ser localizada, aí na encruzilhada, aí que nos permitiu fazer todos os estudos ambientais. Aí entramos na FEPAM no ano passado e em novembro tivemos a emissão da licença prévia, né, que também é um marco importante, deu todo início a esse processo. Após a emissão da licença prévia, a FEPAM solicitou alguns esclarecimentos, né, sobre o projeto, e nós desenvolvemos alguns projetos também, principalmente na parte de, em função da localização da usina, né, lá dentro daquela área, como é que ia ser tratado os efluentes, né, os efluentes líquidos, os efluentes para a atmosfera também, sim, né, que se lançaram, com a disposição do canteiro de obra. Então, tudo isso nós detalhamos a partir de novembro, entregamos no início de fevereiro para a FEPAM e solicitamos a instalação. Então, desde fevereiro que estava lá na FEPAM, eles analisaram, e ontem foi emitida a licença de instalação, porque isso permite, né, agora a gente planejar exatamente para o início das obras, assim, para fazer a construção da usina, né. Então, a licença de instalação, ele é um documento importantíssimo, eu diria o principal documento, né, que a gente necessitava, né, para a obra. Então, estamos com ele na mão. Então, agora as próximas etapas, né, nós, em princípio, vamos fazer uma reunião agora no mês de julho em São Cepé, né, para nós com o investidor principal, que é a Creral, né, nós detalharmos todos os próximos passos, né, que são necessários, né, para a construção da usina, contratação de equipamentos, né, venda de energia, conexão com a rede, né, ali na subestação de Formigueiro, contratação do pessoal para trabalhar. Então é um trabalho bastante complexo, né, não é nada simples, né.
Sim.
Mas felizmente ela está avançando bem, né, e no prazo que a gente imagina, e logo, logo teremos notícias muito boas aí, que é o início efetivo das obras, né, para a usina estar gerando energia.
Toninho, é importante, né? Um projeto de 40 milhões de reais que vai ser erguido aqui em São Cepé. É o maior investimento da história, o maior investimento privado da história do município. E com certeza a Creral e a Enerbil trabalham também justamente com essa questão da casca de arroz, porque é um passivo ambiental, né, que vai ser sanado. É importante também destacar a participação das cooperativas de toda a região que vão ser engajadas nesse projeto, né, Toninho?
Sem dúvida nenhuma, é fundamental e foi o ponto principal, assim, que nós só começamos o desenvolvimento dos estudos, tanto do projeto de engenharia como ambiental, após nós termos firmado essa parceria, que eu digo que é uma parceria, né, porque são por 25 anos, no mínimo, né, esse prazo que a ANEEL, né, a Agência de Energia Elétrica, vai nos conceder para a gente construir e operar a usina. Então, todos esses parceiros que assinaram contratos já conosco, né, a Cotricela, a Roseira, a Moinho Cepense, Cotrisul, mas o pessoal ali de Santa Maria, da Mata, de Santa Margarida, do Estéter, né, são parceiros aí que entenderam, né, o propósito, o objetivo do nosso projeto e já assinaram os contratos, né, está tudo acertado. Inclusive nós vamos convidá-los, né, para esse evento de julho, para eles participarem, para eles saberem todos os detalhes do projeto, né.
Sim.
E sem dúvida nenhuma a participação deles é fundamental nesse processo, né, e nós vamos realmente também está resolvendo essa questão, porque hoje a disposição final, né, da casca de arroz é um problema ambiental, porque o seu volume é muito grande e causando problema para o meio ambiente, né? Então nós vamos estar resolvendo essa questão também, né, ambiental, e gerando energia através de uma fonte, né, limpa e renovável, aí, contribuindo para São Cepé com esse investimento, realmente é bem significativo, né? E depois também por no mínimo mais 25 anos que a usina vai estar operando, vai estar gerando, vai estar retorno, né, de ICMS para o município, que pode ser investido na questão social, né, melhorias para a nossa cidade. Emprego também, né, tanto na parte de construção como depois na parte de operação da usina.
Uhum. Toninho, a empresa Enerbio, juntamente com a Crerau, tem um cronograma, inclusive, porque estava previsto justamente para esse período aí, em torno de junho, para a liberação da licença de instalação. Então, com certeza, está tudo sendo realizado conforme o cronograma já pré-estabelecido por vocês, né?
É, exatamente. A gente, desde o início, né, Bruno, estabeleceu esse cronograma e, felizmente, ele está ocorrendo, né, dentro do previsto, do esperado, que às vezes acontece alguns atrasos, né, principalmente na emissão de licenças, autorizações. Mas nós, felizmente, está dentro do programa. Então, a ideia agora é nos dar, assim, uma segurança, né, na sequência, porque nós temos que agora, a gente já entrou até no BRDE, né, que é uma fonte de financiamento, uma alternativa que nós temos, e sem a licença de instalação, eles não conseguem nem começar, assim, a analisar e definir o processo todo de financiamento dessa obra. Então, agora com a LI, nós vamos retomar no BRDE, a gente já entrou lá com pedido, mas eles disseram assim, ó, sem... São duas coisas, sem a licença de instalação e sem a venda da energia, né, a gente não consegue concluir o processo, né, a gente já começa a analisar, o projeto é bom, nos interessa, nós queremos financiar, mas tem que ter esse documento. Então, a ELI nós já temos, então vamos entregar lá e retomar o processo. E a venda de energia tem um leilão de energia agora em agosto, dia 21 de agosto, que nós estamos cadastrados, e é uma alternativa, não quer dizer que se nós não vender nesse leilão, a gente não vai fazer usina. É uma alternativa que nós temos, que é importante, né, mas nós podemos vender também energia no Mercado Livre. Então, nós estamos cadastrados no leilão de agosto e está correndo tudo paralelo. Então, nós já temos propostas também, que agora nós temos que contratar, né, os fabricantes, que são contratos grandes, por exemplo, contratar a turbina, o gerador elétrico, a parte toda elétrica, né, tratamento d'água, a parte de manuseio da cinza que vai ser chegada na usina, ser estocada, transportada. Nós já temos proposta deles, né? Agora a gente vai começar uma negociação para definir, temos vários fornecedores, quem serão os fornecedores, para depois nós contratarmos, né? E também nós temos com a S-Sul, né, que é a conexão aí com a... que a usina só pode, assim, entrar em operação se ela tiver condições de ser conectada na subestação e injetar energia na rede e passar. Então a S-Sul nos garante... O prazo que eles têm, assim, que nos garante condições da usina é outubro de 17, né?
Sim.
Então, esse seria o prazo de entrada em operação da usina por uma questão da conexão da energia elétrica. Porque a usina, se nós começássemos, assim, o prazo que nós temos no nosso cronograma são 18 meses, né? Então, se nós começássemos agora em agosto, a usina ia ficar pronta e não poderia transmitir energia, né? Porque não tem condições na subestação. Então, nós temos que casar esses dois cronogramas, né? E também, assim, a gente estima, assim, que vai começar as obras mesmo, assim, botar as máquinas ali para o canteiro, porque agora a gente tem um período de inverno, né, a primeira parte de execução lá no canteiro é terraplenagem, a drenagem, né, execução de toda essa parte de terra, né, o melhor é começar passando o inverno, né, para não ter problemas, assim, e esse cronograma permite nós terminarmos a obra em fim de 16, assim, fim de 16 até a metade de 17, né, que aí nós temos que esperar outubro de 17 para a usina poder injetar energia na rede e vender. Mas tudo isso está dentro do nosso cronograma e certamente nós vamos conseguir, né, fazer dentro desses prazos todos aí e começar a executar a obra nesse período que a gente está estimando.
Toninho, então expectativa para início de obra em agosto desse ano? Seria?
A obra mesmo lá no canteiro, assim, tá, tem que ser um pouquinho mais para frente, né, Bruno? Porque senão nós vamos terminar a usina antes e a usina vai ficar parada, né?
E não vai ter conexão, né?
Não vai ter conexão, né? Então nós temos que casar esses dois cronogramas, né? Nós teríamos condições, assim, de começar, vamos ver, agosto, setembro, mas eu acho que nessa reunião de julho agora nós vamos definir isso, né, junto com o investidor, né, o principal, porque ele que é o responsável, né, pros investimentos. Aí nós vamos definir o prazo certo, mas... Hoje nós teremos condições, assim, de logo, logo começar, né? Mas eu, até para fazer um trabalho, assim, como a gente tem feito com bastante cautela, bem planejado, para que as coisas dê certo, né? Porque é uma obra bastante complexa, os valores investidos também são muito grandes.
É verdade.
A gente não pode fazer coisas assim sem estar perfeitamente planejado, programado.
Sim.
Mas, assim, é questão de meses, né? Depois, até aproveitar, como eu falei antes, do tempo, né? Porque quando a gente mexe com terraplenagem, com escavações, tudo, o inverno não é o melhor período, né? senão às vezes tem que refazer ou se perde trabalho. E a gente tendo esse tempo, né, eu digo como só outubro de 17, então nós temos que mais ou menos fechar essas datas aí, né, para não ficar com a usina pronta antes e não poder conectar, né, mas também não deixar passar, né. Então, esse é o nosso desafio, né, fazer convergir essas datas aí para ficar tudo certo para ela entrar em operação, então, em outubro de 17. A nossa intenção era ficar um pouco antes, né, mas, infelizmente, por essa questão da conexão, não vai ser possível.
Toninho, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais essa parte técnica da usina, né? Sim. Assim, tem uma noção de capacidade dessa usina, também a área dela, o que, que será construído, quais os materiais que serão utilizados também, e essa questão da venda de energia também, né? Ela tem a capacidade para gerar uma energia para quantas pessoas, assim, só para a gente ter uma noção, né, da capacidade da usina.
É, hoje a capacidade da usina existe, assim, é 8 megawatts, né, de potência instalada, né, que ela pode gerar, e como é termoelétrica, tendo combustível, né, ela gera constantemente esses 8 megawatts instantâneos, a gente multiplica pelo número de horas do dia ou do mês para saber quanto vai gerar no mês, né, quanto vai gerar no ano, né.
Sim.
Isso aí representa, São Cepé deve ter hoje na faixa de, não chega a 4 ou 5, né, megawatts na hora da ponta, né. Então, essa usina deve dar para uma cidade aí de em torno de 100 mil habitantes, né? Ela vai, pode atender só para a parte residencial, uma cidade que não tenha muitas indústrias, né? Então, em torno de uma cidade de 100 mil habitantes sem indústria é bastante coisa, né?
É verdade.
Bastante usina, bastante energia que vai ser gerada, né? E, basicamente, assim, o ponto-chave dessa usina, né, Bruno, é a caldeira, que a gente chama, o gerador de vapor, ali onde vai entrar a casca, né, a casca de arroz, que é o combustível principal, que ele vai ser queimado, né, é queimado, entra em combustão, aí ele aquece a água, né, entra a água na caldeira, nos tubos da caldeira, essa água é transformada em vapor, e esse vapor é que gira a turbina, né, é a turbina que vai conectada ao gerador de elétrico, né, e dali que se gera energia elétrica. É um processo bem convencional, todas as outras tecnologias também usam isso, né. Então, mas nós temos que contratar, leva um ano para ser fabricado, né? A gente especifica no projeto, porque tem que especificar que temperatura, que pressão, as características, né, desses equipamentos todos, no projeto a gente definiu. Agora a gente identifica o fornecedor, né? Provavelmente vai ser de Santa Catarina. Nós temos as duas principais propostas, né? São fabricantes de Santa Catarina, que vão fornecer esse equipamento, que é o principal da usina, né, que a gente chama a caldeira, o gerador de vapor, é o mesmo nome.
Sim.
Aí esse equipamento ali que vai gerar vapor, aí vai ir para a turbina e vai gerar eletricidade. Aí outra é a turbina, que é também um equipamento importante, né, e a turbina a vapor, e depois toda a parte elétrica, né, e transformadores, disjuntores, quadro de comando, né, é bem complexo o projeto, né, exatamente nós. Depois, quando tiver no período de construção, nós vamos estabelecer lá um centro de visitação para o pessoal conhecer melhor, assim, detalhadamente, a gente organizadamente, né, visitar.
Sim.
Que eu acho que vai atrair o interesse, né, de toda a nossa população aí, né, principalmente não só na época de obra, mas depois de operação, né, que é uma tecnologia bem avançada, né, nós estamos trazendo o que há de melhor aí, o que é praticado no mundo, aí, em termos de geração de energia, né, e vai estar ali junto conosco ali, né, para nós poder gerar energia com bastante segurança também e com bastante atualidade, né? Que hoje está disponível toda essa tecnologia aí para nós.
Com certeza. Toninho, a gente sabe que é uma questão a longo prazo, mas vou te perguntar também. A questão da usina, assim, a capacidade dela mais adiante, daqui a não sei quantos anos, ela tem capacidade para ser aumentada? A própria área da usina, ela vai poderá ser aumentada e a capacidade dela também?
Sim, em termos de área, sim, né, Bruno, nós compramos ali 8 hectares, né, para na nossa cidade é 4 hectares, 5 seria suficiente, né, mas em função da disponibilidade, com o proprietário a gente comprou 8.
Sim.
Então nós temos área sobrando para isso, né, se tiver combustível, assim, porque nós também, a gente não firmou contrato com todos, né.
É verdade.
Os fornecedores, tem alguns que ainda estão fora, e também quem firmou contrato conosco, eles também foram bem conservadores, assim, a gente afirmou em números que a gente acredita, né, que eles têm condição de fornecer um pouquinho mais, né, e se depois esses outros que não forneceram virem a fazer contrato, que a gente tem interesse, tem possibilidade, porque é tipo modular, né, a gente pode fazer um outro módulo no lado, né, desse mesmo, nós temos área suficiente, a conexão ali também próxima vai ficar.
Sim.
Aí é uma questão de evolução, né? Assim, se as coisas correrem bem, que eu acredito que vão ocorrer, né? Tem esse potencial tendo a disponibilidade da matéria-prima, né? Que é a casca de arroz, em quantidade assim, suficiente, nós poderemos, sim, sem dúvida nenhuma, pensar nisso aí para frente. Né?
Uhum. E com relação à geração de empregos, tem expectativa de quantos empregos devem ser gerados durante a construção e também depois na fase da operação da usina, Tony?
Temos, nós temos uma primeira estimativa assim, em função do porte, né, da obra. A gente estima entre 200 e 300 empregos na época de construção, assim, nesses de 18 meses a 24 meses, né? E esse período ali na montagem, a fabricação vai ser feita lá na cada indústria que fizer, mas a gente vai, as obras civis também, todas, né, montagem de toda a usina. E depois, na época de operação, a gente estima entre os 40 a 50 pessoas que vão estar envolvidas, né, nos diretos, né, além dos indiretos, né, que vão demandar, né, eu sempre digo, só uma questão assim. Se tiver 200 empregados lá, né, eles têm que se alimentar lá, né?
Então, é verdade.
Quem vai fornecer o alimento? Tem que ser alguém de São CP, né? Nós estamos trabalhando para o município,
sim,
né? E vamos abrir espaço aí para transporte, né? Depois só o transporte da casca, né? Durante a operação da usina, são no mínimo de 10 a 12 caminhões diariamente, né? Trabalhando, trazendo casca de todos esses engenhos, né? Então, também nós queremos que seja gente de São CP, né? Nós estamos abrindo, estamos priorizando, e eu, pelo menos, enquanto estiver, assim, na frente do projeto e participando, né, a gente fazendo a gestão, claro, a definição é o investidor, né, que define todas as questões, mas eu, como eu participo na gestão também, e como CPN, sempre coloquei, né, que a prioridade vai ser dada para o nosso pessoal daí, claro, desde que atenda, né, os requisitos todos que a gente estabelece, né, para que isso seja feito, né. Então, e aí no decorrer também começa a surgir outras necessidades, né? Que uma obra dessa realmente ela é de porte, né? Então, é importante o pessoal se preparar, né? Se preparar e estar atento aí. Mas certamente nós vamos fazer com bastante transparência, né? Com bastante tempo as questões todas aí. O pessoal pode ficar tranquilo aí, né? Que não vão ter oportunidades. Todos que se cadastrarem, né? Que a prefeitura até já fez um cadastro, nós também,
sim,
né? Vão ter oportunidade, não vai ser feito nada correndo, né? Nós temos tempo que a gente procura trabalhar com bastante planejamento, né? Assim, para identificar os riscos antes, né? E todas as possibilidades, com muita calma, assim, para essas coisas transcorram dentro da normalidade.
É verdade. Toninho, só para encerrar nossa entrevista, para o pessoal que ainda não conhece, a Enerbil é a empresa que faz o projeto, né? A obra é da Creral, que é a cooperativa de energia, e a Enerbil é encarregada de fazer todo esse projeto, né? Esse contato com a FEPAM, tudo isso.
É, a Enerbil é uma empresa de engenharia e a gente chama energia e meio ambiente, né? Então a gente faz os projetos técnicos, né? Por exemplo, o projeto da usina foi feito por nós, né? Que nós que especificamos, detalhamos, né? Definimos a capacidade, os equipamentos, todo o projeto de engenharia, né? A Enerbil fez, e que apresentou lá na ANEEL, né? Que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E a parte ambiental também, a gente fez todo o estudo ambiental, né? Porque para uma usina dessa poder operar e obter essa licença, a gente tem que fazer um estudo de impacto ambiental, né? E toda essa gestão do processo todo é a Enerbil que faz, né? E a Creral é o investidor, né, principal, até está aberto a composição acionária para mais gente também participar, mas a Enerbil, a proposta é nós continuarmos assim, fazendo a gestão do empreendimento, da construção, né, do empreendimento e depois da operação também. Né?
Sim.
Esse é o nosso propósito.
E vocês fazem trabalhos também em todo o estado, né? A geração de energia através dos ventos, tudo isso.
Sim, a Enerbil, a gente trabalha com energias que a gente chama de fontes renováveis, né? Principalmente
eólica, né?
E PCH, pequenas centrais hidrelétricas, né? CGH, estamos fazendo um projeto ali também em Caçapava do Sul agora, fizemos um em Caxias. E também nós vamos entrar na questão da energia solar também, né, que eu acredito que é o futuro, né, assim, nós temos esse combustível de graça aí, que é o sol, né.
É verdade.
É só acertar algumas questões tributárias aí de custos, mas a Enerbil também está entrando nesse ramo aí para tentar viabilizar alguns projetos também.
Tá bom então, Toninho, muito obrigado pela participação no nosso programa, a gente segue também acompanhando, né, todo esse processo, mas a gente também, depois daquela reunião de julho, expectativa também de início de obra, né, mais uma vez a gente está sempre à disposição, tá certo?
Tá certo, obrigado, eu que agradeço a oportunidade, um abraço para vocês.
Um grande abraço.